Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Está começando mais um Rock News. E hoje eu vou trazer para vocês não uma notícia de uma pesquisa, alguma coisa acadêmica, mas eu vou trazer uma reflexão acerca de como se encontra a nossa sociedade. Esse vídeo nasceu a partir de uma conversa que eu tive com a Fabiana Meireles no meu Instagram. Ela fez uma postagem, eu comentei a postagem dela e terminou que eu citei o Thomas Hobbes e o seu Leviatã. Então, eu acreditei que seria pertinente trazer para vocês um pouco desta reflexão. O Hobbes, em O Leviatã, ele vai trazer uma frase clássica: o homem é o lobo do homem. E o que isso quer dizer? O Hobbes, ele quis dizer, na verdade, que nós somos o nosso próprio inimigo. Nós destruímos a nós mesmos. Pensando a partir dessa máxima hobbesiana, nós precisamos entender que, para o Estado ser criado, nós temos que abdicar do nosso direito natural, nós temos que abdicar desse estado natural do ser, onde nós estaríamos então tendo a posse de nossa parte animalesca, nossa parte mais animal e nossa parte mais violenta. Daí o lobo do homem. Nós abdicamos disso, nós abdicamos de várias outras liberdades em troca de vivermos em comunidade. E entregamos isso ao Leviatã. Quem é o Leviatã? O Leviatã é o Estado. Então, o Estado tem como obrigação primária, não é educação, não é saúde, mas a segurança. Porque eu abdico de meu direito natural para que o outro não tenha o direito de invadir a minha casa, tomar as minhas posses, me matar e outras coisas mais. Então, a partir de um acordo social, de um contrato social, melhor dizendo, nós abdicamos de nossa liberdade e entregamos ao Estado a capacidade dele gerir a nossa segurança para que assim eu possa não ser tão livre, mas ter a liberdade de viver sem medo. Pegou aí, né? Então, vamos pensar um pouco além. O Freud, ele vai trazer que nós temos três instâncias, né? O ego, o id e o superego, ou supereu. O id sendo essa instância, essa coisa mais primitiva, onde nós vivemos a partir do princípio do prazer, onde o que importa é gozar, onde o que importa é ter o máximo de prazer possível em menor tempo, realizando os meus desejos. Enquanto o superego, ou supereu, ele é a instância que é o reflexo das leis sociais, ou seja, das leis do Estado, dessa lei da comunidade, onde ele vai nos castrar e vai impedir que nós realizemos todos os nossos desejos. E nós vamos ter o ego vai contrabalancear. Ele vai negociar. Nem você vai ter o seu prazer total, nem você vai ter o seu prazer total em castrar. Vamos ver como cada um aqui pode ter o seu prazer. Pensando a partir disso, nós vemos que quando nos é imputado o superego, que é a partir do momento da castração, então nós absorvemos a lei, e essa lei, que começa como uma lei paterna, que é uma lei simbólica, é uma lei social, ela nos castra e nos impede de realizar os desejos do id, nos impede de estarmos em nosso meio, como diria o Hobbes, natural, sermos naturalmente lobos de nós mesmos. Pensando pelo lado junguiano, o Jung, ele vai trazer o conceito de sombra. A sombra seria aquela parte que ela é um pouco mais escondida, é uma parte que nós não queremos ter acesso e nós negamos a existência na maior parte das vezes. Então a sombra, ela é esse lado obscuro nosso, onde estão os nossos desejos que não aceitamos ou os desejos que até realizamos, mas escondemos da sociedade. Pegando esses princípios para vocês, então o que está acontecendo hoje, que a nossa sociedade tem se entregado a esse id, que a nossa sociedade tem se entregado e muitas vezes embelezado e endeusado a nossa própria sombra. Estamos nos transformando no nosso lobo, quando deveríamos estar prendendo esse lobo, impedindo que esse lobo haja. Hoje em dia, a nossa sociedade, né, na nossa atualidade, é muito visível que a questão da violência, ela está latente, né? Ela tá muito alta, ela está catastrófica. Nós vivemos numa sociedade caótica. Para além disso, nós temos também a violência doméstica, o bullying nas escolas, o bullying na internet. Homicídio hoje parece que você está saindo de casa e você está participando de um tiro-alvo. Porque a qualquer momento você pode ser atingido propositalmente ou não por uma bala. Pode ser assaltado e o fim do assalto não ser apenas o roubo dos seus pertences, mas também o roubo da sua vida. E para além disso, nós podemos ver que isso meio que está mostrando um reflexo social da falência da nossa sociedade, da falência do nosso Estado. E a pergunta que fica é: aonde está começando essa desorganização que está levando o nosso Estado à falência, que está levando o Leviatã a ruir? Bom, vamos pensar o seguinte: nós temos primordialmente algumas instituições que nos mostram que a ética, moral e as primeiras leis de conviver em sociedade, de conviver com o outro, o respeito e etc. Primeira instância é a família, afinal de contas nós nascemos e vivemos em um local onde vai ter algumas pessoas que compartilham, sanguinamente ou não, de algumas regras, algumas tradições, e elas são repassadas para nós. Então, a primeira instituição responsável por isso é a família. Segunda instituição que nós podemos pensar é a religião. Estou trazendo religião num termo geral, porque pode ser a igreja cristã, pode ser um terreiro, pode ser um centro espírita, pode ser uma sinagoga e por aí vai. Mas pense, temos a família. A família, com essa sua tradição, leva a religião. A religião já vai ter novas regras, a religião vai ter um novo sistema que vai trazer mais conceitos de ética, moral e, por fim, mas não menos importante, nós temos a escola. O ambiente de escola é o primeiro ambiente de interação fora de onde nós estamos acostumados, fora da nossa bolha. Porque na escola você vai ter pessoas que são evangélicas, católicas, espíritas, umbandistas e por aí vai. Então você tem uma série, uma miríade de diferenças culturais, religiosas, que você é inserido. Então a escola também tem não apenas a função de trazer uma educação acadêmica, mas também tem a função de nos organizar socialmente com aquilo que é diferente. Porém, é visto hoje que a escola tem sido um local de implantação de ideologias. A escola tem sido um local onde nós temos uma distorção, é um local onde muitas vezes é embelezado coisas que socialmente nós temos como amorais, mas elas são diminuídas de sua gravidade. A família tem perdido seu sentido, o sentido de família, o sentido de um grupo que se cuida, um grupo que se ama e um grupo que se educa, a partir agora de um grupo que passa a permissividade e um grupo onde tudo é razão para você ser vítima de algo. Você não lidar mais com a frustração. Você não aprende a lidar com a frustração. Família é um grande ponto de ensinamento de lidar com a frustração. E agora os pais têm medo de frustrarem seus filhos. Então, veja que há um declínio social. Religião hoje já não é mais tão bem vista. A religião hoje ela não é vista mais como um dos pináculos sociais. Um dos pináculos éticos, morais. E há uma sucessão de desorganizações, há uma sucessão de um suicídio social, que culmina em um Estado que, como regra básica de sua existência, é prover segurança. Mas hoje nós não temos segurança para ir trabalhar, nós não temos segurança de que nossos filhos vão ser bem educados, nós não temos segurança de que nossos filhos não correrão perigo de sofrerem algum tipo de abuso, seja dos seus próprios colegas, ou seja, de um adulto. Nós não temos mais a segurança de sairmos na rua, de podermos ter um lazer. Nós não temos mais a segurança de dizer que podemos sair à noite. Então, o Estado, ele está ruindo, o Estado, ele está em falência, o Estado, ele está destruindo aquilo que é sua premissa básica, dar proteção, dar segurança àqueles que abdicaram de seu direito natural, àqueles que abdicaram de sua total liberdade animalesca para conviver em sociedade e ter então a segurança de que o outro não irá lhe agredir, ter a segurança de que o outro não irá destruir aquilo que foi construído, que irá destruir a sua própria existência, ter a confiança de que o Estado impedirá que o outro vá roubar o que é meu, que o Estado irá coibir a ação do outro de invadir a minha propriedade, de tomar a minha família, destruí-la, abusá-la, etc. Então nós estamos vivendo numa época de falência ética, de falência moral e de falência estatal. Porque quando o Estado não prove aquilo que deveria, quando ele não faz a sua regra básica de existência, que é nos dar a segurança para que possamos viver em paz em sociedade, logo o Estado rui em todos os seus pináculos. E faz com que então tenhamos um caminho para o estado de natureza, para um estado onde a anarquia, onde a violência e onde a incapacidade de ter empatia do outro não existe mais. Essa capacidade não está mais existindo. E a segurança, muito menos. Então eu pergunto para você, como você vê o nosso atual estado? Como você vê a falência da nossa educação, como você vê a falência da nossa segurança, como você vê a falência da nossa religiosidade, como você vê a falência da nossa existência enquanto Estado? Comenta aqui. É um prazer estar com vocês. Beijo e até a próxima.